cada episódio, um grande profissional da cadeia produtiva da música, revelando segredos, insights e ferramentas para transformar a sua ideia em um mega show.
Fala galera, estamos aqui para mais um podcast, Fábrica de Espetáculo. Hoje o podcast iluminado com o grande Rodrigo Roca, iluminador de grandes artistas da cena nacional, Alok e vários outros que ele vai contar para a gente. Fala, Rodrigão, como é que tá?
Beleza, galera. Então, galera, estamos aqui para mais um podcast. Podcast.
Na verdade, eu nem sei como chamar isso, porque vai para o YouTube e vai para as plataformas. Então, alguns vão estar ouvindo a gente, alguns vão estar vendo.
Ah, então tá. Então não é um podcast, então.
Podcast audiovisual. Então, a intenção desse. Para quem estiver ouvindo a gente pela primeira vez, a intenção desse podcast é sempre trazer profissionais ligados. Profissionais que fazem a coisa acontecer em cima dos palcos, né? Que ajudam na construção aí de um grande show, que afinal de contas um show não é só a música. E nada mais importante do que no show do que a iluminação, que vai cuidar do que a gente vai ver em cima do palco. Roca tem projetos fantásticos aí de... Você tá meio que como projetista hoje, pelo que eu tô entendendo, não é isso? Conta um pouquinho pra gente.
Então, na verdade, cara, contar um pouquinho da minha trajetória resumida aí, né? Eu comecei em 91, na empresa do Mai, aí passei muitos anos lá, fiquei de 2001 a 2004, eu fui iluminador do Angra, né? Fiquei 4 anos com eles na estrada, eu fiz toda a turnê do Rebirth, foi a turnê de retomada deles, quando mudou a banda, que entrou Edu Falas, que entrou Aquiles, o Felipe Andreoli, que foram os que entraram de novo na banda, né? Na nova formação. E eu fiz toda essa turnê do Rebirth até 2004. Aí, depois disso, eu voltei para a empresa do meu pai. Depois de um tempo, eu resolvi montar...
Seu pai sempre teve empresa de iluminação? Como era o processo?
Não, meu pai, na verdade, assim, meu pai começou... Meu pai era motorista de caminhão. Aí, começou a fazer frete para os caras de empresa. Ah. Aí, um cara começou a reclamar para ele. Falou, porra, não tem uma empresa de luz bacana. Ele fazia frete com um cara de som. E daí, esse cara que falou, ah, porra, por que você não faz isso aqui? E meu pai, ah, beleza. Foi lá, vendeu a casa, comprou tudo em equipamento e começou a empresa. Então, foi meio na loucura, assim. Eu era criancinha, eu tinha 12 anos na época, 11, 12 anos. E, pô, para mim era muito massa. Chegava os equipamentos novos, ele soldando o cabo, fazendo as coisas e, porra, construindo. E eu tava lá sempre junto, querendo saber.
Parque de diversões, quase.
Mexendo. Foi assim que começou. E daí meu pai começou essa empresa. Trabalhei com ele durante muitos anos, de 91 até 2008. Né? E daí, 2008, foi quando eu montei a empresa com a minha esposa, né? Que daí nasceu a Roca. Nasceu como uma empresa de locação, de iluminação. A empresa do meu pai tinha luz, estrutura, cenografia, fazia várias outras coisas. E... eu sempre gostei de luz. Então, assim, eu cuidava dentro da empresa da parte de iluminação e tal, mas sempre tinha outras coisas. Então, eu gostava de luz e falei, eu vou montar a minha empresa e fazer do meu jeito. Eu queria comprar equipamento, fazer as coisas diferentes. Então, eu montei a Roca com a minha esposa. E daí, de 2008 até 2014, a gente ficou trabalhando com locação. Em 2014, eu encerrei a locação, vendi toda a empresa. E montei e criei a Roca só a parte de projetos. Então, a partir de 2014, eu comecei só como projeto mesmo, né, cuidando de projeto. E daí a gente começou a atender os eventos e tal. E nisso foi nascendo o que hoje é o Roca Team, que é um time de iluminadores, né, que trabalham todos conectados no mesmo show file. A gente trabalha junto na mesma perspectiva de luz. Todo mundo que entra no time tem a mesma visão de entrega, de como funciona, do que tem que fazer. Então, tem os caras que eu pego que, porra, a gente treina, faz os negócios e conversa muito sobre como fazer, né, a iluminação. Então, hoje a gente trabalha mais voltado pro ramo de... para a área de música eletrônica. Né? A gente atende os DJs. Uhum. A gente se especializou nessa área. Então, hoje, os projetos, a gente atende os projetos de música eletrônica, os festivais de música eletrônica, tipo Experience, Tribe, a gente já fez Tribal Tech, a gente faz Só Track Boa, Cabala, Arung Day Festival. Show. Então, todos os festivais de música eletrônica que tem, a gente já passou por eles, né?
E, pô, muito bacana, porque a empresa, a gente sempre está acostumado a ver empresas de locação, mas uma empresa focada na excelência da prestação de serviço é um diferencial, show.
É um diferencial, e assim, é uma coisa realmente nova. No Brasil não existe uma coisa assim. Exatamente. De ter um time, né? Até tem agora, assim, a galera da produção se uniu, eles fizeram alguns times de produção. Então tem alguns produtores que têm, né, essa mesma visão de ter um cara e, porra, coordenar tudo lá. Um exemplo é a Audiobiz. Audiobiz é uma empresa que, meu, coordena toda a montagem de palco, troca de palco, toda a direção técnica, né? Então, é um time de profissionais que trabalham embaixo do mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim, né? E a Roca tem essa mesma ideia com iluminadores, que é uma coisa que não... Cara, até hoje eu nunca vi ter um time
assim. Não, realmente, eu não conheço. Exatamente.
Realmente um time, a galera que veste a mesma camisa e todo mundo trabalha junto. Então, a gente tem várias coisas que facilitam a gente no dia a dia. O lance, por exemplo, que a gente trabalha no Showfile lá, que a gente fala tanto, e significa que a gente trabalha na mesma plataforma, né, de show. Não só pelo console. Né?
Eu quero até fazer uma pergunta aqui um pouco mais de leigo para você, porque a maioria dos meus ouvintes aqui é formada de músicos. O músico tá em cima do palco, mas nem sempre está ligado em todos os detalhes técnicos ali, o que faz aquilo acontecer. Quando você está falando de fazer um projeto, você sempre faz o projeto ali no computador e um software antes? Explica para a gente como é esse processo aí de criação.
Cara, o processo de criação...
Ou você depende de uma mesa específica para fazer? Ou depende? Como é esse processo?
Tá. Na verdade, assim, o processo de criação, a gente começa primeiro com uma reunião, com todo mundo, um brainstorming para entender o projeto, entender a ideia do cliente, né? O que o cara quer daquele palco ou daquele evento, daquele show. Focado mais em música eletrônica, vamos falar de festivais tipo Tribal Tech, esses aí que é o tipo Experience também que a gente faz. Geralmente eu recebo o stage design, né, o desenho do palco, com cenografia ou como vai ser, e em cima desse desenho eu crio a iluminação, o que eu tenho que iluminar, como que eu vou iluminar, aonde que vai montar as torres de luz, onde vai montar toda a estrutura, né? Então eu desenho, dependendo da situação, em cima já de um palco pronto, né? Tem outras situações, por exemplo, em baile do Dennis, né? Eu sou responsável pelos palcos do baile do Dennis. Esse, eu já sou responsável pelo stage design todo. Então eu desenho desde a estrutura, painel de LED, iluminação, como que vai ficar, onde é que vai ser as coisas, onde é que vai ser house mix, onde é que vai ser a área técnica atrás do palco, onde é que vai ficar as coisas. Então, esse é um pouquinho diferente. E também, assim, todos eles começam, a primeira coisa é um bate-papo com o produtor, com o cliente mesmo, com o artista, para entender o que ele quer, né, qual é a ideia dele. Ele manda, às vezes, umas referências, ah, eu quero algo nessa linha, algo nessa outra linha. Sim. E a gente, a partir disso, a gente cria, né, no 3D, né, o projeto, apresenta para ele todo o projeto. A gente faz também as programações em timecode, né, dessas músicas. Tem artista que tem timecode, né, diz que não, mas...
Isso que eu ia te perguntar, no universo da música eletrônica, é comum que os DJs também trabalharem com timecode? Porque com banda, sim, porque é um pouco mais fácil você, digamos, amarrar o show, mas eu, pelo menos, tenho a visão do DJ como o cara que fica sentindo a pista ali, então aquilo pode mudar a qualquer momento, né? Como é que funciona?
Então, cara, isso daí é uma coisa, assim, a gente é pioneiro, vamos dizer assim, implantar o timecode para DJ aqui no Brasil. Então, a gente trouxe um software, a gente começou a usar um software gringo, né, que ele, através da rede, ele lê os CDJs, o mixer, ele identifica cada track dentro do record box, gera um ID para essa track, e a partir desse ID eu consigo dar um offset para cada música.
Uau!
Então, assim, é É um software bem complexo, né? Quando a gente começou a usar no Alok, meu, era extremamente caro, não é um absurdo, impagável quase, assim, era muito caro. A gente conseguiu, através de... Meu, eu conheci alguns gringos, a gente já tinha trabalhado, feito alguns shows nas turnês que eles vinham para cá, David Guetta, Armin Van Buuren, os caras que trabalham com ele.
Usavam.
A gente conseguiu um contato bom, eles usavam, e a gente queria usar, conversa vai, conversa vem, conseguimos um bom acordo para usar, ficou viável, né? E começamos a usar. Então, assim, a gente começou com o uso disso, e esse software, meu, assim, ao contrário do que imagina, que é o lance que você falou, não engessa o negócio, muito pelo contrário. Eu tenho a possibilidade, meu, de dar um offset para cada música do Record Box. Então, assim, ele pode tocar qualquer música que ele quiser, na hora que ele quiser, começar a mixar da onde ele quiser, que o timecode vai corrigir de qualquer momento, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito legal. Aí, para isso, a gente começou a desenvolver outras ferramentas. O que que acontece? Cara, com banda, a gente tem uma telinha lá na mesa, que é uma telinha de macros, que tem os nomes das músicas. E o cara bota ali o set list dele, acabou uma música, ele clica no macro, começa a outra e ele vai clicando, né, uma atrás da outra, na sequência. No DJ não tem isso, não existe um set list.
Sim.
Né? Então, o que que acontece? Por exemplo, no Alok, hoje a gente tem cerca de 96 músicas gravadas em timecode, né? Temos mais, acho que umas 30 e poucas músicas gravadas em laser, que o laser também está no timecode da mesa.
Uhum.
Então, assim, a gente teve que criar uma ferramenta, a gente desenvolveu um outro macro que a gente chama ele de busca timecode. Quando muda o relógio, a gente está lá vendo um offset, 0, 10 minutos. Aí, quando ele muda o offset, vai para 30, 20, qualquer outro diferente daquele, a gente estipulou também os offsets de 5 em 5 minutos. Né? Então, a cada 5 minutos, a gente tem um offset. Então, quando a gente coloca, quando eu mudo o offset, eu dou um clique nesse botão, nesse macro, ele identifica o offset, faz uma pesquisa de qual track está referente a isso, dá o play nessa track, dá o play no timecode e me devolve a programação. Então, ele faz tudo isso em um segundo, na verdade. Ele faz essa leitura de um segundo. Então, assim, eu clico no negócio, cara, é muito rápido. Já muda toda a luz e já começa. Então,
eu confesso que eu já assisti muito festival de música eletrônica, trechos, enfim, no YouTube.
Uhum.
E a luz toda sincada, eu falava, cara, esse cara tem que ser muito bom, porque não tem como ele usar timecode aqui, porque o DJ tá criando, e como é que isso acontece? Você tá revelando aí.
Não, tem.
Matando a curiosidade.
Tem como, e assim, dá pra fazer, né? E a gente foi o quê? Se adaptando. Porque justamente, como a gente começou com o Alok, isso, uma preocupação dele a gente falou, faz um set list. Ele falou, não vou fazer.
É, para DJ ele funciona.
Começa com set list, aí fica ruim. Não, isso não existe. Vocês têm que se virar. Aí, pô, chegou uma hora que eu tinha uma tela com, sei lá, 30, 40 músicas, cada uma com seu nome. Pô, daí entrava o offset, eu não sabia, porque eu só sei o offset.
Uhum.
Aí apareceu o offset, eu, pô, como é que eu acho? Aí eu mudei os nomes das músicas pelos números. Pô, mas é mó difícil você ficar procurando qual que
correndo
é.
Atrás. Né?
Aí a gente desenvolveu essa ferramenta. Então, isso daí foi o que salvou a nossa vida. Tipo, porque bom, é muito rápido. Você deixa no botão, você dá um clique.
Fantástico.
Em um segundo o negócio está funcionando.
Contextualizando aqui, para quem está ouvindo a gente e não está entendendo nada, quando ele fala de programar o timecode de uma música, você vai pegar o áudio dessa música, o técnico vai pegar o áudio, e vai, baseado naquele áudio, montar, programar ali os movimentos da iluminação, enfim, na hora que quer que apaga, a hora que quer que acende, a hora que quer que mude de cor. Então, você faz isso antes e isso é sincado com o áudio. Então, na realidade de uma banda, quando eu dou play lá na primeira música, na minha máquina de áudio, produtor musical ali no palco, diretor musical, essa máquina vai dar o play na mesa de luz ou no software, enfim, que vai estar sincado. Uhum. Mas a questão é o que a gente está dizendo. No caso de um DJ, como ele está o tempo inteiro misturando e mudando as músicas de ordem, e começa do meio e começa do final, aí complica tudo. E eles estão lá fazendo milagre. Fantástico.
Isso daí, e assim, a ideia é bem essa mesmo. A gente pega a música antes, a gente tem um pack lá com todas as músicas. e a gente vai programando todas elas, tem uma tabela de Excel com todos os offsets, com o offset de cada música, porque não pode duplicar. A gente ainda tem esse detalhe que, assim, a gente não pode duplicar o offset. Então, tem um para cada, uma tabelinha de Excel. Aí, na tabela de Excel, já tem as cores, já tem o vídeo, porque a gente faz o time... No nosso timecode entra luz, vídeo, laser e efeitos especiais.
Essa sua engenharia de software aí que você estava contando para a gente, também dispara o vídeo, também? Quando ela encontra o timecode...
Ela pode disparar. Nesse caso do Alok, ele não tá na mesa de luz, porque a gente tem o VJ, né? Sim. O Léo que trabalha com a gente, e também a gente manda um sinal para ele. Na verdade, a gente, quando está fazendo um show completo, a gente tem três saídas, tem três mandadas de timecode. Uma para a mesa de luz, uma para o vídeo e uma para os efeitos. Então, a gente ainda tem que derivar...
CO2, fogo, enfim.
Isso, CO2, fogo, pirotecnia, tudo que diz
bola.
Efeito em relação aos efeitos.
Aproveitando também que a gente está falando dessa parte técnica, tira mais uma dúvida aqui, que eu sei que muita gente tem. Ok, você tem a cena ali, as cenas, né, de cada música, mas eu sei que no dia a dia da estrada, nem tudo é como a gente gostaria. Você vai pegar um palco gigante num dia, você vai pegar um palco pequeno no outro. E como é que você faz a adaptação disso? Como é que funciona?
Então, na verdade, isso era um primeiro problema que a gente teve quando a gente começou a atender DJ, foi esse. Ah, que um dia a gente tocava num clube pequenininho, com poucos equipamentos, uma montagem do clube, né? Não podia fazer muita coisa. Sim. No outro dia a gente estava tocando com Jorge Matheus, o Alok estava tocando com Matheus e Cauã, no Vila Mix, e no outro dia a gente estava no Tomorrowland fazendo um mega festival. Então, assim... A primeira coisa que aconteceu foi esse problema, tipo, pô, eu não consigo ter o meu mapa, né? Então, a gente passou por isso. O que aconteceu? A gente criou uma ferramenta dentro do nosso show file que clona, expande e corrige tudo isso. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente importa o show. Como é que funciona? A gente vai chegar lá, por exemplo, no Vila Mix ou qualquer festival. O iluminador responsável, a empresa responsável, vai enviar para mim antes, né, um dia antes, ou até no dia, às vezes, o show file do evento. O que esse show file tem? Ele tem as informações de PET, dos aparelhos, os endereçamentos, né?
Fazendo a referência aqui com áudio, é como se fosse um input list ali, né? O que é que está sendo usado?
Sim. Uhum. Como se fosse um input list, como é que está feito tudo. E os presets já das cores, dos gobos, enfim. O que ele me manda isso antes? A mesa, a MA, ela tem uma função que se chama partial show. Eu consigo pegar esse show desse cara, pegar o meu show, ela abre duas telas assim, ela compara o que tem e eu jogo um para dentro do outro. Então, eu pego o show dele, jogo dentro do meu e daí que eu faço, aí que o nosso programinha funciona.
Se adapta.
Daí eu digo o que é o quê, e ele vai pegar as informações iniciais do meu show, jogar, misturar com essas, expandir e arrumar, para os efeitos ficarem certinho. Ah, quando eu tenho um efeito do meio para fora abrindo, né, abrindo do meio para fora, quando eu fizer isso, pode ser com dois, com 10, com 20, com 100 aparelhos, ele vai fazer certinho, sempre do meio para fora, seguindo a linha.
Incrível. Então, mas essa conversa aí entre os dois arquivos, vamos dizer assim, ele te mandou o arquivo lá com o programa e você tem o seu.
Uhum.
Essa conversa funciona só entre mesas da mesma, da mesma fabricante, vamos dizer assim, ou tem um padrão de comunicação entre elas?
Só da mesma fabricante. Então, assim, na verdade, no nosso rider, né, a gente pede consoles GranMA 2, que são os consoles que a gente usa. Então, assim, não adianta se o cara estiver usando uma outra mesa lá. Já aconteceu várias vezes, assim, de chegar num evento, tipo, hoje o cara da locadora está usando uma Avolides, por exemplo, e eu peço MA. Eles vão lá, alugam uma MA para mim, só que eu chego lá, a mesa está zerada, eu tenho que eu fazer tudo do zero, entendeu? Já aconteceu várias vezes isso. Então, assim, principalmente em festa de aniversário, 15 anos, essas coisas acontecem, do casamento. Porque às vezes a empresa que atende usa um outro console. O iluminador que está fazendo a festa, né, o evento, ele programa com outro console. Aí eu fico sem informação. Aí eu tenho que realmente fazer tudo. Aí demanda um pouco mais de tempo
Exatamente.
Na passagem de som. Aí
eu creio que a maioria. Creio que a maioria de nós está acostumada a ver esse processo, quando. Principalmente quem não viaja com. É o caso de maioria das bandas pequenas, enfim, que não viaja com seu equipamento, né, que não viaja com a sua mesa, enfim, o iluminador vai ter que perder um tempão ali para fazer aquele processo
pra
do zero.
Tudo. Não, é, isso sim.
Falando de realidades de pequeno porte aqui, eu tenho visto, eu trabalhei um tempo atrás, fiz uma mini turnê, com um pessoal que usava esses softwares, não vou saber dizer o nome aqui, você vai dizer para a gente. Esses softwares que fazem o papel de uma mesa de som, de uma mesa de luz, perdão. Que você faz a programação ali dentro do computador. A quantas anda o desenvolvimento desse software? Você acha que é uma alternativa para bandas, artistas de pequeno porte? Ou ainda está engatinhando? Como é isso?
Eu acho assim, tem vários. Isso daí tem N tipos de softwares de controle. Mas, cara, eu acho que funciona. É, que nem eu digo assim, quando é o próprio cara que faz. Tipo, é uma banda que tem lá o equipamento dela e tem esse software, o próprio iluminador, o funcionário da banda lá, que faz, que ele mesmo opera, ele mesmo controla, aí funciona. Aí pode até funcionar, entendeu? Ele é, alguns...
Tem que ser um ambiente mais controlado, né?
É, são ambientes mais controlados. Você não vai compartilhar essa informação com ninguém, não tem um outro artista, porque senão todo mundo tem que conversar a mesma língua ali, entendeu?
Sim. Então, para festival, esqueça, né?
Não, para festival realmente não rola. É, eu acho que até para bandas, cara, assim, bandas, até algumas de pequeno, de médio porte para cima, praticamente todas estão usando Grand MA, né? Os grandes festivais todos são Grand MA. Lá no comecinho da Rock, a gente usava um outro tipo de console, a gente usava ROG, que é um console muito, muito usado nos Estados Unidos e tal. E a gente usava eles aqui, a gente usava, né? A gente viajava com os nossos próprios consoles e tal, que tinha uma versão mobile. E, cara, começou a chegar assim um determinado momento que a gente chegava nos festivais, todo mundo estava usando MA, a gente chegava de ROG e a gente tinha que fazer tudo, entendeu? Do zero, toda vez. Então, assim, mesmo o console sendo muito bom, não existia essa troca de informação. Entendeu? Então a gente acabava perdendo muito tempo, né? Ou às vezes prejudicava um pouco. Então a gente acabou mudando, né? Para a Grand MA também. E acho que foi em 2017, final de 2017, que a gente mudou para a Grand MA. E daí, assim, a coisa facilitou muito. Porque o que acontece, meu? Se eu chegar num show já com o DJ, que faz 2, 3 shows no dia, né? Se eu chegar num show com um evento rolando, já rolando, casa aberta, público, tocando a banda de abertura, se eu salvar o que está rolando lá, salvar um show file, espetar no meu computador, eu consigo puxar todas as informações, fazer o meu show e espetar na hora. E, sim, só que eu tenho, a única diferença é que eu tenho que confiar que tudo que o cara fez está certo.
Está certo, sim.
Entendeu? Ele colocou o verde na paleta do verde, que ele colocou o azul na paleta do azul, porque se ele fez errado, tudo meu vai ficar errado, entendeu? Então, assim, se eu tiver um bom pré-show, eu consigo fazer isso. E a vantagem, agora, trazendo isso para o nosso show file, a vantagem de ter um time, né? Que hoje a Rock é um time de iluminadores. A gente tem aí, sei lá, 12 ou 15 iluminadores que trabalham com a gente. Então, a vantagem de todo mundo usar o mesmo show file é que, por exemplo, tá tendo na época de carnaval, São João, não sei o que, é correria, e tem vários shows e muita gente passa pelo mesmo palco. Se eu fiz, por exemplo, Festival de Verão de Salvador, no outro dia, um outro cara do time vai fazer, eu posso enviar o meu show file para ele, que automaticamente o clone vai funcionar 100%, porque todos os parâmetros são os mesmos do meu show e do dele, porque a gente trabalha na mesma base, e ele pode, com toda a segurança, chegar na hora do show, só dar o play que tudo vai estar funcionando. Então, assim, essa troca de informação dentro do time também é muito valiosa, entendeu? De você poder... Porra, isso facilita a tua vida. Você já está todo mundo numa pegada...
Falando, né, a língua do mercado.
Show. Exatamente. E aí chega na hora, você tem um time que todo mundo trabalha igual, nos mesmos parâmetros, e você recebe um show file desse, dá para chegar na hora do show, espetar e ir embora, entendeu? Isso é legal. Aí, nessa hora que a galera vê a vantagem, entendeu?
E você falou aí de equipe. Você, eu tenho visto, parece que está num processo de treinamento também. Vai ter um curso aí da Roca? Como é que estão esses planos?
Então, isso daí a gente começou no Carnaval. Um pouco antes do Carnaval, a gente começou o canal da Roca no YouTube, né? E lá nesse canal onde a gente divulga várias ferramentas, dá dicas de MA, de WYSIWYG, né, que é o software de 3D que a gente usa. Então, a gente começou a colocou no ar esse canal sem muita pretensão, mais para divulgar, né, abrir informação mesmo, e dar informação para a galera. E, cara, a parada tomou uma proporção bacana, a gente, né, um monte de gente gostou da dinâmica, como que a gente estava fazendo os vídeos e está fazendo os vídeos. E daí surgiu o convite de uma empresa para fazer uma parceria, né, uma plataforma aí que já tem um certo tempo de mercado, com outros cursos e tal, eles convidaram a gente para fazer parte, a gente, né, se uniu nessa parceria, e agora a gente está desenvolvendo, já começamos, essa semana já começou a fazer alguns vídeos, vai começar a fazer os vídeos que não é só vídeo de aula mesmo, a gente vai começar com uma coisa desde o básico mesmo, então assim, desde uma demonstração de equipamentos. O que é o quê? O que é um refletor? O que é uma par LED? O que é... A gente vai começar bem do básico, né? E a gente vai estar fazendo os vídeos do curso de iluminação e do curso de grande MA. Então, a gente vai estar com esses dois cursos disponíveis, um curso de iluminação básica e um curso de grande MA. E o grande trunfo disso tudo é a gente agora está terminando de desenvolver um show file novo, né? Mais leve, mais versátil, que todo mundo que fizer o curso vai ganhar um show file autorizado desse. Né? Porque a gente tem o nosso, que a gente usa já há muito tempo, que existem umas versões aí sem autorização na estrada.
Surrupiadas.
A galera que esqueceram na mesa, o cara salvou sem querer, ele usa porque é bom. Então, a gente está fazendo agora para acabar com isso, né? Para acabar com esse negócio de versão autorizada, versão não autorizada, a gente está criando uma que o cara realmente vai poder usar. Né? A gente criou várias ferramentas novas, porque esse que a gente usa, ele é um pouco mais voltado para música eletrônica mesmo. Né? E agora a gente está com um pouco diferente, que ele é mais genérico. Né? Esse show file novo, ele é mais genérico. Você pode usar ele tanto para um show sertanejo, a gente mudou as curvas dos efeitos, tem uma coisa que você consegue trabalhar melhor, então você consegue customizar ele de uma maneira diferente, tem uma ferramenta de customização de efeitos que a gente desenvolveu, que você pode escolher. Então, ele tem algumas coisinhas a mais que você vai poder usar ele em qualquer, né, coisa, qualquer tipo de show. Né? Chegou na roubada, lá precisa fazer, ele é um show extremamente prático de montar, rápido, ele já te entrega uma boa base funcionando bem rápido, assim, então você consegue fazer tudo muito fácil. Então, esse vai ser o trunfo, vamos dizer assim, do...
Show de bola. Curso. Não, e você vai oferecer uma coisa que eu acho fantástico, que eu sempre chamo a atenção, que é a oportunidade de aprender com quem está fazendo também, né? Porque na música a gente tem muito isso também, que é os teóricos, os professores teóricos, o cara que leu milhões de coisas e diz que sabe, tem as profecias dele lá, mas você vai perguntar o que o cara gravou, onde o cara tocou, o que o cara fez, o cara não fez nada. Professor de federal, com pós-doutorado, que não fez nada. Não, legal, na minha opinião, minha humilde opinião, o legal é aprender com quem está ali no campo de batalha, fazendo, vendo os problemas que acontecem no dia a dia. Enfim, a visão é outra, né? Show de bola.
Não, isso eu acho bem interessante, assim, é uma coisa que a gente notou, né, essa demanda também quando a gente começou com o canal, que a gente começou a postar uns vídeos e quando a gente se reuniu aqui, quem faz o canal é eu e meu irmão. Então, a gente sentou um dia para conversar, pô, o que nós vamos postar? Como é que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer o canal? Não vamos? Falei, cara, eu acho que se a gente postar coisas do nosso dia a dia, as coisas que dão errada na montagem e as soluções para isso, eu acho que vai ser a grande sacada.
Exatamente.
E daí, cara, a gente seguiu mais ou menos esse caminho, né, nos vídeos, principalmente os primeiros vídeos que a gente postou, Foi bem coisas assim, tipo, ah, sabe quando o cara monta errado o aparelho, ele endereça fora de ordem? Ó, nós temos aqui um macro que corrige pela seleção. Você vai lá, seleciona os aparelhos errado e ele arruma o patch da maneira que tem que ser. Então, pô, foi a primeira coisa que a gente postou, cara, deu uma puta repercussão bacana, porque a galera olhou e falou assim, meu, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa...
Não é ler um livro inteiro sobre a teoria das ligações?
Não. A gente precisa de uma coisa direta ali, que você vai, clica, faz, você tá com um problema, né? E, pô, que você chamou o moving da esquerda, acendeu o da direita. Entendeu por quê? Porque o cara lá na montagem endereçou errado, ou leu o teu mapa de ponta cabeça, sabe? Uhum. Acontece esse tipo de coisa, entendeu? Claro. Então, pô, você vai lá, é um jeito fácil de você arrumar uma ferramenta extremamente simples, mas que pouca gente conhecia, né? A MA, ela é toda por linhas de comando, então você cria linhas de comando, né? Você pode trabalhar de várias maneiras. Então a gente pegou uma necessidade, achou uma solução para ela, e foi muito bacana. E a gente fez vários vídeos assim, né, de soluções, do que daria para fazer, o que, que acontece e tal. E isso a gente está trazendo também para o vídeo agora, para os cursos, principalmente na parte da iluminação básica, né? Que é como montar, como endereçar, os problemas que você vai ter, balanceamento de energia, como não ligar as coisas, que é uma série, que é um paralelo. Então, assim, a gente está trazendo muito dessa experiência, né, de estrada mesmo, né, da vivência, do dia a dia, para esses cursos. Eu acho que nem você falou, isso sim é um grande diferencial também, é um diferencial para si. Para ser colocado, porque é válido mesmo, né? Uma coisa que realmente faz diferença.
Claro. Aproveitando que você acabou de falar do seu canal no YouTube, para quem está curioso, quer conferir, qual é o canal? Fala aí para gente.
É o canal da Roca Light.
Roca com 2 C's.
Roca com 2 C's, Lighting.
Exatamente. Quem estiver vendo a gente no YouTube, eu vou escrever aqui embaixo, mas quem estiver ouvindo, se liga que tá fácil. Aproveita e deixa para gente aí o Instagram do Roca Light também.
Então, a gente tem tudo, é Roca Light. O Instagram é @RocaLight, o YouTube também, Roca Light. Quem quiser me seguir aí é Rodrigo Roca, né? Não é Lighting dessa vez, é só Rodrigo Roca. Então, mas esses são os canais que a gente trabalha, né?
Maravilha. Porra, você posta eu vi muita coisa legal sua sobre os projetos de, enfim, para artistas, para DJs, coisas específicas e tal. Quem quiser te contratar para produzir a luz de um show dele, você faz esse tipo de trabalho?
Sim. A gente faz, na verdade, a Roca hoje, ela é uma empresa especializada em projetos, né? Não só em projetos para DJ, mas em projetos de um modo geral. Se quiser fazer um projeto para uma banda, para uma turnê, eu quero criar um cenário e quero criar uma programação de luz, de LED, de efeitos. Isso daí a gente faz também tanto para festival quanto para bandas também, né, para DJ, né, a gente tem todo esse suporte aí, tem softwares, tem estúdio 3D, tem todos os softwares necessários para programação, mesa de 3D, de laser.
Sim, aproveitar essa questão do 3D que você fala. Quando você faz a programação de 3D, pegando ali o mapa de palco, enfim, para programar a sua luz, você faz isso na sua mesa de luz ou no software da sua mesa de luz, ou tem um software, um terceiro que participa do processo? Como funciona?
Não, na verdade, assim, na verdade, assim, daqui no estúdio, a gente tem a possibilidade de pegar a mesa de luz, a gente tem a mesa de luz. Sim. Aqui no estúdio, né, a mesa de verdade, a gente tem todo o software 3D e a gente conecta a mesa de luz no software.
Ah,
então,
sim, tem uma comunicação.
Montar o palco, né, com os moving lights e através dessa mesa na conexão com o software, eu consigo realmente acender e operar os...
Ver como se você estivesse no palco realmente, sem ter que montar.
Exatamente.
Tudo lá, né? Grande vantagem.
E a gente usa o software que é o EasyWig, né? Que é o What You See is What You Get. Então, é um software que te dá uma realidade, né? Ele te dá 95% de realidade e precisão nos movimentos, nos tamanhos de facho, enfim, dos moving lights. Eles têm essa curadoria, vamos dizer assim, lá na empresa. Então, você pega um elipsoidal, espendura ele a 6 metros de altura e põe lá um elipso de 26 graus, ele vai abrir tantos, lá embaixo, vai abrir tantos metros. Você pode ir lá na vida real que, meu, vai estar ou cravado ou muito perto, entendeu? Então, você consegue saber direitinho até para testar equipamento, para você saber qual é o melhor equipamento para aquilo que você... Ah, às vezes eu preciso iluminar uma certa área. Quantas parledes eu preciso? Ou elipsoidal? Quantos elipsoidais eu preciso para recortar e tal? Então, é um software que, além de você conseguir programar a iluminação conectada à mesa de luz, você consegue usar ele também como um laboratório de estudos para você descobrir qual que é o melhor equipamento, o que vai te atender melhor. Então, é muito fantástico. Bacana esse aspecto, porque, meu, você economiza dinheiro, né? Porque se montar uma estrutura num galpão, né? Para testar, para programar, para fazer tudo, cara, você vai fazer com que um artista gaste uma puta grana. É. E você fazer isso num ambiente 3D, levar isso pronto, para daí sim montar e fazer 2-3 dias de testes e ensaios, é muito diferente de montar isso com programação toda, né?
Claro, e deixar uma provocação aqui também para músicos, artistas, enfim. Quando você vê um projeto de palco, de iluminação, enfim, muito complexo e muito bem executado, não se engane, aquilo ali não foi sorte, não é simplesmente o iluminador que está ali no dia que é bom. Tudo existe um planejamento. O show, grandes espetáculos, tem que ser pensado como um todo, não é só a música, são todos os sentidos, todas as sensações que o público vai ter ali no momento. E talvez seja, no Brasil, eu diria mais do que em outros países, negligenciado muito essa parte de se projetar o que, é que vai ser visto no palco. Né? Porra, aí é o sentido da visão, gente. A gente não pode... Sim. A gente não pode deixar isso de lado.
Isso que você falou é interessante. Eu acho que até de um tempo para cá isso tem melhorado e mudado bastante. Eu acho que a galera tem sentido essa necessidade, claro, né, e tem visto isso. Eu posso falar muito bem da parte dos DJs, que eu, assim, a gente, quando começou, não existia isso, ninguém fazia. Então, assim, de um artista viajar com uma equipe completa, ter um projeto de luz, um projeto de LED, e cobrar esse projeto na estrada, na montagem, hoje a gente consegue fazer isso. Né?
Tem se tornado cada vez mais comum, né?
Hoje, exatamente. Hoje a gente tem isso. Hoje isso é uma realidade. Não para todos os artistas, lógico. Claro. Isso é uma escadinha. Conforme o cara vai subindo, claro, vai conseguindo mais coisa, vai conquistando, enfim.
Mas o bacana de tanta gente ter subido esse nível técnico, boa parte do pessoal de sertanejo, eu acho que acabaram caminhando para esse sentido também. O pessoal que produz seus próprios festivais acabou imprimindo ali, né, um nível, um padrão de qualidade, enfim. O bacana é que vai estimulando os novos também, né? Quem está chegando no mercado. A galera começa a enxergar que o padrão é mais acima e começa a querer correr atrás disso.
Não, isso daí realmente foi assim, o lance da concorrência, né, de ter outras bandas, e o cara está sempre vendo. Eu acho que isso, de uma maneira geral, é saudável, uma concorrência saudável, porque está todo mundo buscando o melhor. Né,
soma para o mercado.
Exatamente, soma para o mercado, aparecem outros profissionais. Eu acho que o profissional começa a se preparar melhor para esses momentos, entendeu? Porque hoje em dia você começa a ver, meu, tem muita pessoa, muito técnico bom, né? Na parte de iluminação, tem muito cara bom que programa muito bem, que estuda a mesa, que conhece, né, o software, a programação. Então, eu acho que, de uma maneira geral, isso é muito positivo para o mercado como um todo. Né? Melhor até para a locadora, que, pô, o cara tem que... Às vezes vale a pena ele comprar um equipamento um pouco melhor para atender os eventos que estão pedindo equipamento melhor.
E poder cobrar mais caro também, né? Se você está oferecendo mais, você ganha mais dinheiro.
Exatamente. Então, assim, eu vejo isso muito positivamente. Assim, eu acho que é uma coisa muito legal, que trouxe muito a favor do mercado. Né? E, realmente, alguns anos atrás, e não é muito, não, é um pouco... Verdade. Coisa de 2-3 anos atrás aí, era muito pior. Então, assim, principalmente na parte que eu falo, sempre brinco assim, quando a gente começou com o lance de DJ, aqui era tudo era mato, né? Porque, meu, não tinha produção. Você chegava e falava assim, não, eu sou aqui. Pô, a gente chegava nos Vila Mix, cara, chegava pra montar, não, eu quero passar o som do Alok, não. DJ precisa passar som, meu. É um canal, dois canal aí, microfone, a gente passa 40 canais aqui, vai passar dois. Daí, pô, não, tem que passar luz, tem que fazer. Por quê? Porque a visão dos caras de DJ era, DJ é o cara que toca no intervalo ali no cantinho, não é? A gente chegou com um contexto todo novo, que DJ era show, que nananã, o Alok fez isso muito bem, né, de entrar nesse mercado popular e fazer, se tornar um showman, né, de fazer isso. E, cara, a gente foi também, aos pouquinhos, ganhando espaço, os caras foram respeitando.
DJ assim, entrando em line-up de festival, né? Festival de bandas. Eu achei isso fantástico no Brasil, que é totalmente inédito. Rock in Rio, vocês fizeram Rock in Rio. Qual é alguns festivais que te marcaram com, cara, com a Rock, assim, enfim, com o pessoal da música eletrônica, que você acha que foi incrível?
Cara, a gente fez, na verdade, assim, eu acho que numa cena geral, Vila Mix, eu acho que, assim, ter entrado um DJ no Vila Mix, que é um festival totalmente sertanejo, sabe? Pô, a gente tocou em Barretos, no palco principal, na Arena de Barretos, entendeu? E foi o show sensação do dia, cara, sabe? Então, assim, tocar em Barretos, tocar em Americana, sabe? Esses lugares que não existia a menor possibilidade, né? Nunca, quem falou há 5 anos atrás que um DJ vai tocar no palco de Barretos, cara, era louco, entendeu? E ninguém pensava isso, então...
Festival de verão.
Cara, na verdade, assim, acho que com a Loki, meu, a gente, na verdade, passou por todos os festivais do Brasil. Planeta Atlântida, Rock in Rio, Festival de Verão de Salvador. Cara, a gente tocou em todos os São João que se puder imaginar.
Então, assim, há pouco tempo atrás, é verdade.
Então, assim, cara, todos os festivais são... Cara, festivais gigantescos, muita gente, os negócios absurdos, entendeu? E a gente tá lá tocando. Então, assim, e a galera gosta, vai para cima. Eu acho que, realmente, assim, essa nova abertura de mercado para esses festivais e ter um DJ fazendo parte desse show abriu portas, cara, que ninguém nunca imaginou, entendeu?
É verdade.
Eu acho que, realmente, assim, é algo muito legal. E que, cara, eu fico muito feliz em ter feito parte disso desde o começo, entendeu? Eu tava lá quando não podia, entendeu?
Era tudo mato, né?
Era tudo mato.
Meu velho, a gente tá caminhando pro final aqui. Eu queria te pedir que você desse o seu ponto de vista, um conselho, vamos dizer assim, mas um conselho diferente. Como a maioria do meu público aqui é formado de músicos, pessoal da produção musical, enfim. Queria que você desse um conselho para esses artistas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, pensando, meu Deus, realmente eu deveria me preocupar um pouco mais com a luz. O que fazer? Procurar um projetista, talvez te procurar um cara como você, ou, enfim, qual o caminho para ele elevar, para quem não tem padrão nenhum de iluminação, enfim, poder dar o primeiro passo aí para elevar esse nível do show dele?
Cara, o que eu vejo? Eu acho que, assim, hoje isso é uma preocupação que toda banda, por menor que seja, ela tem que ter. Porque a iluminação, o cenário, até o painel de LED, não necessariamente o equipamento, o painel de LED, mas o conteúdo, né, que ele vai repassar, eu acho que isso vai representar a imagem da banda em relação ao público. O que o público vai levar daquele show, daquele momento, é isso. Ele vai estar ali assistindo você, ele vai lembrar do vídeo, da luz, as coisas têm que estar conectadas. Então, essa preocupação com todo esse contexto do show, ela tem que existir desde o primeiro momento. Eu acho que, assim, aí ela vai tomar as devidas proporções, né? Se a banda está começando, você vai trabalhar com algo menor. Se a tua banda está começando a despontar, já tem um recurso melhor, você vai lá e investe um pouco mais, faz umas coisas maiores. Eu acho que você tem que entender o momento que a sua banda, que você está, e adequar isso ao seu projeto. É possível, sim, fazer coisas de qualidade do pequeno ao grande.
Exato.
Não é porque tua banda é pequena que você tem que ter um negócio tosco, entendeu?
Você pode tocar num palco de 5 metros... que esteja total muito bem produzido, né? Não
Exatamente.
Precisa ser um palco gigantesco, as pessoas têm que entender isso.
Então, você ter isso, né? de ter uma empresa. Eu acho que o lance da Roca, ela funciona muito bem com relação a isso, porque a gente hoje, a gente atende vários artistas, né, que a Roca faz o projeto de palco, faz o projeto do rider, o projeto de estrada, e coloca um iluminador da Roca para cuidar desse projeto. Então, esse projeto está sempre sendo filtrado, tá, a gente tem toda a parte daí de pré-produção, né, que a gente tem, aí tem a parceria com o Barreto, que faz a produção. Então, a gente faz toda a pré-produção, a gente cuida de toda a estrutura para que a entrega seja o mais próxima, né, ou o ideal. Então, assim, você tem que ter esse cuidado, né? Você, não adianta você... Porque, cara, eu vejo muita coisa assim, o cara vai lá, tem um, manda um rider com um puta rider cheio de equipamento, cheio de coisa, e muitas vezes, cara, a equipe técnica nem sabe o que é. Os caras nem sabem o que é o equipamento que estão pedindo, entendeu? Ou já vi várias vezes acontecer de, ah, o cara pede, meu, o cara pediu mesa Grand MA2, isso há muito tempo atrás, na época dos lançamentos da mesa, 10 anos atrás quase. O cara pediu o Grand MA2, maior sofrimento, sublocação, sublocou a mesa, porque não tinha, eu não tinha na época, subloquei a mesa, paguei uma grana, montei a mesa, meu. O cara não sabia usar, velho. Ele pedia porque era na moda, tava bonito, entendeu? Então, assim, ter esses cuidados, porque, cara, você faz o teu contratante gastar uma grana desnecessária, que o cara não usou a mesa, ficou lá parada, entendeu? E essa conta foi pro contratante, não fui eu que paguei, né? Eu repassei o custo pro contratante. Então, assim, pegasse essa grana e usasse com outra coisa, de um projeto mais bem elaborado, saber o que é necessário, eu acho que você ter esse suporte é importante. Né?
É, porque tem que voltar para você, isso. Né? A gente está falando aqui de investimento. Qualquer investimento que você faça, a ideia é que no final do show as pessoas falem, caralho, foi isso e tal, e que você possa voltar ali mais vezes, se vender mais caro, enfim, o investimento por si só sem ter retorno é burrice, não faz sentido.
É burrice, exatamente. E assim, o que você falou é muito legal, assim, um negócio que eu acho que você fazer um show hoje e ser contratado ano que vem, essa é a grande sacada, entendeu?
Exato.
É você sair dali... Cara, isso foi uma coisa que, assim, começou a acontecer com os DJs, que o cara fazia o show hoje, acabava, o cara já anunciava, meu, ano que vem vai estar aqui de novo. Entendeu? Aconteceu várias vezes. E, cara, acabou o show, entrava o cara lá, o mestre cerimônia, no palco e falava, pô, já tá fechado aqui, os caras fecharam, ano que vem vai ter de novo. Sabe? Então, assim, isso é legal. Isso, cara, é o resultado do teu trabalho, o resultado de todo o teu esforço, entendeu?
Sem dúvida.
Então, assim, você ter isso de uma maneira muito bem estruturada, muito bem planejada, é o ideal. E, assim, volto a dizer, por menor que seja, dá para fazer coisas muito boas e bem feitas do pequeno ao grande. Entendeu? Não é porque tua banda é pequenininha que você não pode ter. Pode. Entendeu? Porque você está começando, agora que você está começando a entrar no cenário, você ainda está fazendo a abertura dos shows, não sei o que, isso é um processo. Mas você pode ter, entendeu? Uma produçãozinha, um negócio bem pensado. O que é importante naquele momento? Entendeu? Onde é que você vai botar tua grana? Onde é que você vai fazer? Onde é que você vai investir? Então, você ter essa assessoria técnica é muito importante, entendeu? Você acaba aproveitando melhor o teu dinheiro e fazendo coisas que realmente vão dar impacto e vão te colocar de novo no que vem naquele mesmo evento, né? Quem sabe cobrando um cachezinho um pouco mais caro.
A ideia é essa.
É, essa é a ideia.
Fantástico, meu irmão. Só tenho que te agradecer por ter aceitado o meu convite. Fique ligado.
Obrigado você.
Siga o Roca aí nas redes sociais. Para quem é interessado, para quem já é da iluminação ou é interessado, vai lá no canal do YouTube dele. Daqui a pouco vai sair curso aí, então.
Vai sair o curso.
Vamos nos profissionalizar.
No Instagram tem bastante coisa. Quem quiser conhecer o trabalho no Instagram da Roca, eu acho que é o que a gente mais está movimentando, assim, com questão de fotos, eventos, o dia a dia, né, das turnês, então é que a gente tem bastante evento aí.
Maravilha. Ficamos por aqui, obrigado a você que ficou com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!